Vamos voltar a falar a respeito de investimentos em infraestrutura de transportes. Segundo cálculos, pode chegar a 238 bilhões no próximo ano e, é claro, com recursos privados, né? É o que devem garantir a expansão e melhoria. Tanto de ferrovias quanto rodovias, aeroportos, portos, para tentar melhorar, reduzir a expectativa do custo Brasil. É importante destacar que os investimentos em infraestrutura passam por uma diversificação na matriz, especialmente de transporte de cargas no país. Eu vou conversar sobre o assunto com o professor Cláudio Barbieri, que é do Departamento de Engenharia de Transportes, da Poli, Escola Politécnica da USP. Como vai, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes do Jornal da USP.
Muito obrigada pela atenção aqui conosco mais uma vez, professor, para a gente falar um pouco mais sobre essa questão de melhorar a infraestrutura de transportes no Brasil, né? A gente sabe que o governo investe cada vez menos e é com a iniciativa privada que se conta para fazer esse investimento, essa ampliação. Agora, queria partir desse ponto específico, que é em relação aos investimentos em infraestrutura, passando por diversificação na matriz de transporte de carga. Só para a gente ter uma ideia, o Brasil é um dos países com maior dependência do modal rodoviário, né, correspondendo a mais de 60% da matriz de transporte no país. Então, o percentual é ainda maior ao se descontar a movimentação de minério e petróleo, e passa a ser 86% do total. Então, essa questão do transporte rodoviário tem um impacto muito grande, essa ampliação.
Tem um impacto muito grande em momentos como o que vivemos agora, de alta do preço da energia, em particular do petróleo, no mundo todo. Esse impacto ainda fica maior, tá certo? Essas questões todas que envolvem aumento do preço do combustível, aumento do frete, pressão dos caminhoneiros por aumentar o frete, pressão dos caminhoneiros para manter o combustível mais barato, ela fica muito mais aguda. Essa questão da nossa matriz, da nossa dependência do modo de transporte rodoviário nesses momentos. Então, é importante se realmente tomar medidas para estimular e garantir que a gente tenha alternativas mais eficientes, inclusive do ponto de vista energético e ambiental, como é o transporte ferroviário e também o transporte hidroviário e marítimo.
De que tamanho a demanda para ampliação, justamente nessas que seriam as grandes, deveriam ser as grandes opções para o transporte de cargas, né? Que é ferrovia e hidrovia.
Veja, o Brasil já há muito tempo tem capacidade muito boa de fazer estudos, identificar o que deve ser feito. Nós temos já, ao longo de décadas, temos muitos projetos feitos para identificar a necessidade de expansão, o que precisa ser feito para expandir a nossa malha ferroviária, por exemplo. Por outro lado, esses projetos não saem do papel, eles demoram muito para sair do papel. Falta investimento, falta recursos para isso. Como são obras de maturação muito longa, elas acabam sendo menos priorizadas, porque, em geral, os recursos que são alocados numa gestão de governo não se concretizem obras prontas na mesma gestão. Portanto, eles têm uma atratividade menor, até de um ponto de vista político, porque você vai gastar dinheiro, vai investir recursos vultosos e quem vai inaugurar provavelmente vai ser o seu sucessor, não necessariamente o mesmo governante. Então, eles acabam ficando um pouco para trás. Só que nós estamos chegando num ponto em que não só isso diminui a competitividade, como em alguns casos o transporte rodoviário passa a não ser mais alternativa. Se a gente for olhar, por exemplo, a região metropolitana de São Paulo, hoje todas as rodovias que chegam na região metropolitana já estão congestionadas. E você não tem mais como ampliar, porque o problema não se trata só de ampliar a rodovia, você tem problemas na chegada, na circulação. Então, em alguns casos, não tem outra alternativa, precisa mudar a matriz, porque não tem mais como ampliar a malha a rodoviária.
Esse é um problema grande para essa ampliação, sem dúvida. Professor, o que eu gostaria de entender é o seguinte: isso vai depender, portanto, da iniciativa privada com essa capacidade de investimento baixa que o governo vem, né, nos últimos anos. E são cerca de 73 projetos para iniciativa privada. O que eu quero entender é o seguinte: essas empresas vão priorizar o que exatamente e que garantias elas têm para poder fazer esse investimento? Quer dizer, o que, que é mais importante para a iniciativa privada entrar de uma vez por todas nesse setor, né, de investimentos?
Vejam, os projetos que estão sendo priorizados para serem feitos com participação na iniciativa privada são projetos que têm uma atratividade econômica que permite essas empresas ter um retorno. Se a gente pegar, por exemplo, o caso do minério de ferro, hoje a gente tem uma ferrovia ou ferrovias que transportam minérios, ferrovias da Vale, Estrada de Ferro Vitória Minas, Estrada de Ferro Carajá, que estão entre as mais eficientes do mundo. E por que isso ocorre? Porque a Vale, para ela poder ser competitiva no mercado internacional de minério de ferro, ela precisa ter uma logística muito eficiente, porque a posição do Brasil, em particular em relação à Ásia, é muito desfavorável. Então isso faz com que a Vale faça investimentos, não porque ela vai ganhar dinheiro no transporte de minério, mas porque ela vai conseguir ser lucrativa e ter benefícios na comercialização de minério. O mesmo a gente pode imaginar para alguns desses investimentos que estão sendo feitos de ferrovias, no transporte de grãos. Quer dizer, quem vai investir não vai ganhar dinheiro com o transporte de grãos, vai ganhar dinheiro com a comercialização de grãos. E essa comercialização de grãos depende de um transporte eficiente. É dessa forma que a iniciativa privada vai ver atratividade para fazer investimentos nessa infraestrutura.
Exatamente. E aí reduziu o que tantos especialistas falam sobre o custo Brasil. O que, que é exatamente esse custo Brasil, né? E quanto isso pesa para o setor produtivo?
Veja, na medida em que você produz de maneira muito competitiva, vamos pensar em produtos agrícolas, né? Produtos de soja, milho e outros produtos agrícolas, você tem uma competitividade muito grande no campo, mas o custo e o tempo, e o custo envolve também o tempo, para fazer com que esses produtos saiam das suas áreas de produção e cheguem nos portos para poder ser exportado. Se esse custo for muito alto, diminui a atratividade. Diminuindo a atratividade do produto brasileiro, a gente deixa de produzir ou produz menos do que poderia produzir. Então, para garantir a atratividade, para garantir que o produto seja competitivo no mercado internacional e mundial, é preciso que a gente tenha um preço final competitivo. E esse preço depende do custo do transporte e do tempo de transporte. Tá? O quanto gasta-se para levar até os portos para poder exportar e o quanto e o tempo que se gasta para fazer isso, o tempo que leva até finalizar essa etapa de transporte. Eu lembro para você que a Vale do Rio Doce, para aumentar a competitividade dela no transporte de minérios, desenvolveu um navio de um tamanho maior. Hoje os maiores navios do mundo são os navios chamados Valemax. A gente conhece o Panamax, que são navios que passam no canal do Panamá, e a Vale tem navios que chegam a permitir transportar 400 mil toneladas. Por quê? Para que esse transporte seja mais competitivo, para diminuir o chamado custo Brasil ou custo dessa logística. A mesma coisa a gente espera de outras cargas que têm vocação para serem transportadas por ferrovia e hidrovia.
Ou seja, todos os setores precisam de investimentos, são essas empresas que mais se utilizam disso, que vão dar esse incremento certamente. E aí o senhor deu exemplo de transporte, né, por navios, ferrovias também, isso está acontecendo. Quer dizer, será que a gente vai dar esse impulso que o país já esperava há tanto tempo, professor? Porque há muito tempo que se vem falando nisso, né?
Eu acho que o impulso ele vai vir, não tem jeito, não tem alternativa.
Não tem saída.
Talvez o que a gente possa dizer é o seguinte: ele está vindo não tão rapidamente quanto deveria, ou seja, a gente está perdendo um pouco de tempo nesse processo, né? A ferrovia Norte-Sul, por exemplo, que teria uma oportunidade muito bacana de exportar grãos pela região norte, ela ainda não está pronta. Quer dizer, agora está se falando que ela vai ficar pronta. Tem outros projetos de ferrovia aí sendo discutidos e se pensando em tirar do papel. Eu acho que sim, acho que a gente vai dar um salto importante. O próprio governo do estado de São Paulo acabou criando um plano de transporte e logística que envolve toda a macrometrópole, tentando mudar um pouco essa matriz de transporte rodoviário, não só para cargas, mas também para passageiros. Eu acho que a gente está dando passos importantes, porque nós já estamos com a água batendo no teto.
É, e tá aí, especialmente depois de um período de pandemia em que houve uma retração mundial e agora está acontecendo um movimento inverso, né, professor? A demanda crescendo muito rapidamente e se essas estruturas, essa infraestrutura não estiver preparada, aliás, os países, grandes países também, quem tem até investimentos muito maiores que o Brasil, estão enfrentando problemas de logística, né?
Sem dúvida, se a gente imaginar o governo Biden, por exemplo, ele fez um projeto que está tramitando no Congresso americano, investimento em infraestrutura, que se fala em 2 trilhões de dólares, números que variam entre 1,2 e 2 trilhões, sendo que a infraestrutura de transporte é responsável por cerca de metade desse valor.
Nossa.
Se fala que só a parte de infraestrutura de transporte vai gastar 1 trilhão de dólares, não só em investimento em nova infraestrutura, mas também manutenção da existente, que está chegando no final da vida útil. A gente não pode esquecer que não adianta só fazer obra nova, a gente precisa conservar a estrutura existente, porque ao longo do tempo ela precisa de manutenção. O asfalto da rodovia é a parte mais visível disso, mas a gente tem pontes, viadutos, taludes, etc. Todos eles necessitam de manutenção e precisa ser feita, porque senão depois começa a ter problemas e pode até correr risco de acidentes ou prejudicar o tráfego.
Deu para ter uma ideia da importância, não é, do investimento em infraestrutura de transportes que virá, como nós dissemos aqui, especialmente das grandes empresas do setor, mais de 230 bilhões, isso é o que está previsto para o ano que vem, recursos privados que devem garantir expansão e melhoria de ferrovias, rodovias, aeroportos e portos, não é? Com a expectativa de redução do custo Brasil. Eu conversei com o professor Cláudio Barbieri, do Departamento de Engenharia de Transportes, da Poli, Escola Politécnica.